música é inconfundível. Hoje estamos à conversa com o músico, guitarrista e compositor Pedro Joia, que no ano passado lançou o disco Zeca, um trabalho de homenagem a Zeca Afonso. Disco esse que vai apresentar já em breve em Lisboa, na Culturgest. O Pedro Joia é o nosso convidado de hoje. Essa apresentação, aproveito para dizer, acontece já no próximo dia 26, em duas sessões, para as quais ainda há bilhetes. Pedro, bem-vindo. Obrigada pela disponibilidade para se juntar a nós.
Obrigado.
Muito bem-vindo.
Pedro, já vamos falar deste disco, dos concertos, mas queria lhe perguntar como está, como é que foram estes meses, este último ano difícil para si também, imagino.
Sim, foi um ano difícil para todos nós, porque, enfim, a dinâmica do músico tem muito a ver com o palco e com o contacto com o público, o contacto próximo, e tudo isso nos fez muita falta imensa. Aproveitei para fazer outros trabalhos, porque trabalhei, por exemplo, em duas bandas sonoras, uma para uma série de televisão, outra para teatro. Aproveitei para estudar muito e preparar coisas novas, mas pronto, finalmente estamos de volta.
Exatamente, voltar ao palco é sempre bom e vai estar muitíssimo bem acompanhado nestas sessões no dia 26 na Culturgest, não é assim?
Vou sim, vou estar acompanhado pelo Zé Salgueiro, que é um excelente músico, grande companheiro de há muitos anos e percussionista muito singular, e vai ser uma coisa, portanto, vão ser duas apresentações muito intimistas, guitarra e percussão. Portanto, vai ser uma linguagem muito direta, sem outro instrumento.
Certo, é a primeira vez que regressa ao palco desde este período, enfim, de pandemia, ou não? Ou já o tinha feito?
Não, já fiz bastantes coisas. Aliás, neste momento, estou a falar com vocês, estou em Sevilha, estou a fazer aqui um concerto, vou fazer daqui a pouco, daqui a 40 minutos.
E qual é a sensação desse regresso também?
Fala em relação à Espanha, não?
Em relação ao público, à reação que as pessoas têm à música, se sente alguma diferença ou não?
Eu sinto, sim. Eu acho que as pessoas estão com uma avidez tremenda de ver música acontecer ali à frente dos olhos. Porque os streamings, felizmente, foi uma coisa que veio e se foi embora. Não veio para ficar.
Não vai,
a música
não
é feita em direto, não vinha. A música é feita em direto para as pessoas e é assim que as pessoas querem ouvir música e é assim que os músicos querem fazer música.
E está toda a gente com muitas saudades desses momentos também de poder acompanhar esses concertos ao vivo. Este disco, claro. Zeca, já saiu no ano passado. Zeca Afonso é, imagino, uma referência muito grande para si, mas qual foi o maior desafio? Imagino que fazer aqui a seleção de repertório não tenha sido fácil, mas eu estava aqui a ouvir o Venham Mais 5, foi aliás com essa canção que começámos esta entrevista. Há muitas versões desta canção, por exemplo, portanto, como é que se mantém uma certa clarividência para criar em cima de algo que é tão ouvido, que é tão conhecido por toda a gente?
É difícil, foi difícil escolher o repertório para este disco, porque o Zeca, como nós todos sabemos, faz muito parte.
Pedro, estamos a ouvi-lo com alguma dificuldade. Creio que em Sevilha estará algum vento e, portanto, nesta altura, vou-lhe só pedir que conseguir proteger o seu microfone. Agradecemos por continuar a ouvir.
Claro, eu vou ligar aqui, estou aqui num...
A Rádio em Direto tem destas coisas, nós vamos tentar melhorar esta ligação com o Pedro Joia para continuarmos a nossa entrevista. Nós estamos a ouvir aqui a versão que está nesse disco de homenagem a Zeca Afonso, neste caso estamos a ouvir a canção A Formiga no Carreiro. Bom, creio que agora já estamos em melhores condições para continuar esta conversa com o Pedro Joia. Pedro, peço-lhe que retome o seu raciocínio. Eu estava a lhe perguntar se como é que se mantém, lá está, essa clarividência para criar em cima de canções que todos nós conhecemos muito, muito bem, claro, e que ouvimos tantas vezes.
Portanto, no fundo, o que é que eu pretendia com este disco? Era fazer uma homenagem à música do Zeca, que é uma música simples na forma, mas muito rica no conteúdo. E o meu objetivo foi pegar nessa música e fazer objetos musicais, instrumentais no caso, interessantes, portanto, correspondendo sempre às melodias, não desvirtuando essa linguagem, mas queria fazer peças instrumentais com alguma complexidade, portanto, peças de guitarra com alguma complexidade.
E, portanto, este disco surgiu também daquilo que consegui pesquisar sobre ele e que li sobre ele. Foi incentivado pelo Fausto, não foi? Foi por isso que decidiu gravar este disco também?
Sim, o Fausto teve alguma importância neste processo, porque uma vez no almoço falávamos do Zeca e o Fausto perguntou-me: ah, porquê que tu não gravas um disco com as coisas do Zeca em guitarra? Não era algo que eu nunca tivesse pensado em fazer. Mas
porquê que nunca avançou, Pedro?
Pois, porque, enfim, a nossa vida profissional é feita de desafios a toda a hora, mas esse ainda não se tinha planteado à minha frente, digamos.
E o Fausto, que já agora também é alguém que costuma ser acusado de não querer fazer mais discos ou de tocar, pelo menos para a quantidade de ofertas que tem e pelo menos tendo em conta aquilo que seriam as aspirações também dos muitos fãs que gostam, claro, das músicas e daquilo que é composto pelo Fausto.
O Fausto é um homem muito criterioso, muito, muito rigoroso com a sua música e com a forma como a sua música é mostrada e tocada. Eu, de certa forma, compreendo o Fausto nesse processo de uma certa relutância de vez em quando em avançar com alguns projetos. Mas pronto, cada um tem a sua particularidade. O Fausto é um compositor tremendo. Foi um homem que conviveu de perto com o Zeca. E, como dizia há pouco, foi uma espécie de catalisador essa sugestão do Fausto.
E, portanto, acabou por descobrir aqui coisas também sobre o Zeca Afonso, imagino que desconhecia, não é? Como é que foi o trabalho também de pesquisa para este disco, que não teve apenas esse fator da pesquisa da música, não é? De pensar sobre elas.
No fundo, o principal critério que presidiu a tudo isto foi a honestidade do Zeca. Portanto, por mais complexo que o Zeca se tornar estes objetos instrumentais, tudo isto tinha que ser sempre muito perceptível ao sentido das pessoas. As pessoas têm que reconhecer as melodias. E eu peguei justamente nas melodias mais conhecidas do Zeca, ou algumas das mais conhecidas.
Precisamente para existir esse reconhecimento muito fácil. Pedro Joia já está a trabalhar noutros projetos também, nos próximos tempos?
Já estou.
E o que é que nos pode revelar sobre eles? Quase nada?
Sim, eu estou de volta de coisas muito interessantes que têm a ver com a nossa música barroca, Carlos Seixas, mas com leituras completamente diferentes. Portanto, vou-me atrever a pegar nesse material sagrado que é o barroco português. Uhum. e transportá-lo um pouco para a minha guitarra.
Mas isso quer dizer novos trabalhos com edição física? Quer dizer mais produção para depois se fazerem mais concertos sem essa necessidade de uma obra física? O que é que pode estar por aí por diante?
Sim, ambas as coisas. Portanto, quer fazer edições, quer ser uma edição discográfica, física, obviamente, e quero fazer, depois quero apresentar todo este material em concertos.
Muito bem, ficamos então a aguardar essas revelações desse novo trabalho. Entretanto, no dia 26, se nos está a ouvir, pode sempre assistir a estes concertos. São duas sessões desse concerto onde será apresentado este disco Zeca, disco de Pedro Joia, foi o nosso convidado de hoje, que daqui a meia hora está em concerto também em Sevilha. Portanto, bom concerto, Pedro, e muito obrigada pela disponibilidade mais uma vez.
Obrigado, eu é que agradeço, obrigado.
Vamos terminar com Atrás, outro amigo também obrigado. Presente nesse disco. Thank you. traz outro amigo também, a versão que está no disco Zeca, disco de Pedro Joia, vai ser apresentado na Culturgest em Lisboa no próximo dia 26. O Pedro Joia foi o nosso convidado de hoje. Esta é uma conversa que pode voltar a ouvir. Vai ficar disponível em observador.pt, também em podcast nas plataformas habituais.
Rádio Observador.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.